Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Fundada em 1992 como uma entidade sem fins lucrativos, a Associação de Hotéis Roteiros de Charme faz uma seleção anual, uma seleção especial, que leva em consideração conforto, serviço e responsabilidade socioambiental. Tudo isso muito ligado às práticas ESG. Por isso, hoje a gente conversa com a diretora de meio ambiente da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, Mônica Borobia. Mônica, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada a você. É um prazer estar aqui pessoalmente, em nome do nosso presidente Roberto Fusetti e de toda a diretoria do Roteiro de Charme, que está completamente compromissada com a questão socioambiental e de trazer esse foco de ESG como uma nova fase do nosso programa de sustentabilidade. Obrigada.
Mônica, a associação foi fundada em 1992 e essa data tem relação aí com uma pauta ambiental que foi a cara do Rio de Janeiro, muito importante, foi o pontapé. Você pode falar um pouquinho sobre o início da associação?
Então, justamente, inspirada pelos resultados da Eco 92 no Rio de Janeiro, 5 hoteleiros se juntaram e fundaram a associação com o espírito de trazer uma aliança entre uma prática hoteleira de qualidade, diferenciada e personalizada, que respeitasse a vocação dos destinos brasileiros, justamente com o que temos de melhor em termos de meio ambiente, destinos e biomas brasileiros. Então, foi uma inspiração muito grande. Na época, foi uma iniciativa bastante inovadora, de referência, né, até mesmo internacional, com relação a essa aliança de pequenos e médios hoteleiros independentes se juntarem e formarem uma associação, trazendo esse DNA como foco principal.
E, Mônica, queria que você falasse sobre os critérios que vocês usam para fazer essa lista anual, né? Uma lista que tem uma tendência de mudar a cada ano. Queria saber como que vocês fazem essa avaliação. Os hotéis primeiros se cadastram, né, para participar do roteiro, e aí vocês fazem a seleção. Como é feita essa seleção?
Então, é um processo que envolve vários parâmetros, né? O perfil do proprietário, por exemplo, é muito importante. Como são pequenas e médias empresas, a hotelaria é muito personalizada, muito diferenciada. Então, nós buscamos experiências que sejam memoráveis, que inspirem, que tragam realmente memórias excepcionais. Então, o perfil do proprietário é muito importante. Normalmente, ele se envolve no dia a dia, né, das operações, do empreendimento. A questão do charme, que também é uma situação muito subjetiva, né? Cada um de nós aqui poderia definir charme, mas existem parâmetros que são não negociáveis na Roteiros de Charme. E também a questão socioambiental, né? Cada vez mais presente na hotelaria mundial, e nós, pioneiros, há mais de 30 anos trabalhando com isso no nosso DNA, é importantíssimo que haja um comprometimento sério. E nessa entrada na associação, nós até pedimos que haja um de acordo oficial dos proprietários no compromisso de implementar essas práticas socioambientais. Lá em 1999, deixa eu até mostrar para vocês, nós adotamos um código de ética e de conduta ambiental voluntário, que foi desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse código está até em processo de ser revitalizado, no sentido de incluir outros parâmetros ainda, novos, que estão aí na nossa agenda ambiental do turismo e da hotelaria, mas ele é um compromisso não negociável para a entrada de uma pousada ou de um hotel no Roteiro de Charme.
Então, são critérios que estão andando lado a lado com os critérios ESG, né?
Exatamente. Esse código de conduta, ele trata de todas as áreas potencialmente impactantes do turismo, no meio ambiente, no ecossistema que está inserido. E a agenda ESG, ela veio, né, nos últimos anos, trazer outras dimensões a práticas socioambientais, né? Notadamente a questão de governança. Então, nós estamos agora abraçando uma nova fase no programa de sustentabilidade da associação, trazendo esse compromisso de estender a implementação de uma gestão ESG em todos os associados que fazem parte da associação. No momento, nós temos 69 pousadas e hotéis. Nós fizemos uma parceria bem bacana com uma empresa chamada Simbiose, que já está no mercado há mais de uma década. E a Simbiose foi parceira de um estudo de caso muito bacana de implementação de ESG em um associado nosso, Morada dos Cânions. e foi muito bem recebido. Então, através desses últimos 2 anos, nós conseguimos fazer com que a Simbiose e a Roteiro de Charme trabalhem juntas para que essa a prática e essa implementação possa ser feita desse processo todinho no Roteiro de Charme. Claro que existe um gradiente, né? Cada pousada está num nível diferente de adesão, mas essa é a nossa meta de que até o final do ano de 2025 isso seja realmente uma realidade para todos os associados na Associação Roteiro de Charme.
Uma associação que tem mais de 30 anos, né? Nasceu em 1992, então acho que de lá para cá vocês conseguiram observar muitas mudanças no comportamento dos hotéis e até um estímulo, né, para entrar nesse roteiro que está aqui, né? Você trouxe aqui para a gente observar esse
guia.
Esse guia, né? Acho que você pode mostrar aí para quem está nos acompanhando no YouTube. É um guia e de 92 para cá mudou muita coisa.
Esse guia é publicado anualmente, tá? Desde a sua fundação, a associação publica isso anualmente, justamente porque existe um processo de ingresso, né? Nós não temos um compromisso de crescer, nós não temos fins lucrativos, os recursos que nós agariamos na associação é voltado, né, para os seus associados, para serviços para os seus associados e a implementação do nosso programa de sustentabilidade. Então, esse guia, ele é possível através da conclusão de parcerias com empresas que são aliadas a essa questão socioambiental, que buscam uma oportunidade de aliar suas marcas à nossa, uma aliança de identidade. Nós temos aqui, por exemplo, a Air France e KLM, que é parceira da associação desde do começo da associação. Temos aqui também o Programa das Nações Unidas, como eu mencionei para você, nós temos um acordo formal de cooperação com eles. Eu tive agora a oportunidade de estar em Paris, na sede do programa, justamente tratando de iniciativas novas para 2025 no nosso programa. Então, realmente, esse guia, ele está disponível na internet, através do nosso website, na forma digital. A gente está tentando também diminuir cada vez mais, né, o uso de papel, mas ele ainda é um instrumento bastante importante.
E a mudança, o comportamento hoje do empresariado em relação ao hotel, é um empresariado que de 92 para cá mudou muito o comportamento em relação a práticas ambientais, práticas ESG? A gente está observando aí uma adoção cada vez mais desses critérios no setor hoteleiro?
Estamos. É um caminho que não tem volta. Eu acredito literalmente que quando a associação começou em 92, ainda era um assunto meio ambiente, ainda era uma coisa bastante inovadora, especialmente no pequeno e médio hotelaria no Brasil. Mas hoje em dia a gente vê que isso está crescendo, até porque a sociedade também está mudando, né? Nós todos estamos cientes de que temos um impacto, que queremos uma qualidade melhor de vida, que queremos um crescimento que seja justo, que possa refletir a necessidade das comunidades onde nós estamos inseridos. Então, o perfil da hotelaria no Brasil está abraçando essa questão. Talvez não numa velocidade tão rápida quanto gostaríamos.
A gente está correndo contra o tempo, né? A verdade é essa.
A verdade é essa. Então, eu acho que nós temos um perfil diferente. Inclusive, os nossos hotéis e pousadas também já veem isso nos destinos, né? A gente tenta muito trabalhar em parceria com prestadores de serviço, com agentes públicos, nas municipalidades, secretarias de meio ambiente, secretaria de turismo, porque o que a gente quer é que haja, sim, o desenvolvimento do turismo, mas de uma forma muito racional, que seja bem planejada, que respeite a legislação ambiental existente e que, às vezes, até a gente possa ajudar a criar outras formadores de decisão, outros tomadores de decisão possam abraçar essa causa nos seus destinos, né? Nós não queremos matar a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, né? Precisamos cuidar daquilo que nos traz experiência, saúde, vitalidade e deixar isso para os nossos netos e gerações futuras, né?
É verdade. E vocês acompanham muitas ações, né? Muitas iniciativas de vários hotéis. Tem alguma que mereça um destaque, um exemplo aí de iniciativa, seja social, de governança ou de sustentabilidade, que você possa destacar aqui para...
Olha, eu acho difícil, você está aqui me botando numa saia justa, e te digo por quê. Não é que eu não queira dar nome aos bois, mas existe um gradiente, isso é um processo. Então, eu diria que se você for visitar hoje um hotel do Roteiro de Charme, você certamente vai encontrar práticas que você pode falar, redução de plástico, reciclagem de lixo, valorização de uma cultura local, de um artesão local. Então, existe um gradiente. Todos eles, sem exceção, abraçam essa causa. Então, eu diria que com o nosso desafio com relação à crise climática, cada vez mais a questão de energia renovável, de energia limpa, é imprescindível. Nossos hotéis, em alguns casos, já até têm suas próprias usinas de geração de energia, são completamente autossustentáveis. Então, eu acho que nós temos aí uma gama. Inclusive, um dos nossos desafios esse ano é justamente fazer uma compilação de produtos e de prestadores de serviços que nós julgamos sejam importantes internamente para que a gente possa ampliar a gama, né, de atuação e reduzir nosso impacto sempre. Essa é a nossa meta.
Para o empresário que está acompanhando a gente e que quer, sonha em entrar no roteiro, na lista do roteiro de charme, qual a dica que você dá para ele e qual o que você falaria para ele sobre o impacto da adoção de critérios que são considerados na lista pro hóspede que está se hospedando? Como esses critérios impactam a vida do hóspede, porque isso é uma avaliação que vocês fazem, mas que faz a diferença na vida de quem é cliente dele também, né?
Sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente estava falando de tendências, né, de 30 anos para cá, eu acho que já existe uma consciência muito maior do viajante, do turista, que busca a oportunidade de se hospedar em locais que respeitam o seu entorno, né? Não adianta você ter uma propriedade maravilhosa, né, sonhada em termos de infraestrutura, se você não tem essa alma que respeita o seu entorno, a comunidade onde você está inserido, né? Todo ano a gente descobre novos destinos, mas existe a necessidade de a gente planejar isso com calma, né? Ter certeza de que o que você está tentando fazer não vai prejudicar o seu entorno. Então, se você está querendo ser um hoteleiro responsável, um hoteleiro que vai ter realmente uma longevidade na gestão dos seus negócios, você precisa necessariamente ter esse cuidado. Não adianta você querer fazer, volto a dizer, uma propriedade oca, sem essa alma. Hoje em dia isso não funciona mais, até porque os seus próprios clientes, o viajante, hoje em dia a audiência está muito mais responsável e cobra muito mais esse tipo de posição, né? Então, eu acho que esses parâmetros são vitais para qualquer um, especialmente na pequena hotelaria brasileira, né? Nós não somos uma rede. Nos nossos hotéis não passam de 70 apartamentos, 70 quartos. Então, nós estamos visando aquela pessoa que tem um carinho por uma localidade, que quer fazer a diferença, que quer fazer a coisa certa.
Tem a diferença na hora da adoção do pequeno para o grande, do grande hotel para o pequeno hotel? Tem diferença nas dificuldades na hora de adotar? Alguma tática que o empresário deva considerar na hora de adotar esses critérios ESG, dependendo do tamanho, o que ele deve considerar?
Essa é uma pergunta que é real, né? Eu acho que tudo é uma questão de planejamento. Num hotel maior, talvez você tenha capacidade de aplicar algumas coisas mais facilmente pelo seu tamanho. Uhum. Você tem recursos que são mais fáceis, em outros casos não. Isso tem que ser verificado caso a caso, né? O que eu acho bacana do ESG é que ele é voltado justamente para o processo, né? Você pode até chegar a receber uma certificação futuramente, ele te prepara para isso, mas ele também te mostra onde estão, né, os seus funis, onde é que eu estou trabalhando que não está dando certo. Por exemplo, se eu tenho um problema com a minha reciclagem, o que está acontecendo? Então, às vezes você pode ter um volume maior, por exemplo, num hotel, de resíduos sólidos, que pode te gerar mais oportunidades para trabalhar com parceiros, enquanto que em um outro hotel não, você, né, não tem essa possibilidade. Então, os desafios são vários, eles existem, tanto para o pequeno como para o médio hoteleiro, mas são oportunidades que precisam ser avaliadas caso a caso, para você poder fazer o seu plano de ação, o seu planejamento e como atacar esses assuntos de forma viável e verdadeira.
Mônica, e você já morou em várias partes do mundo, em vários países, né? Você tem uma experiência internacional. Você pode falar um pouquinho sobre... Vou repetir. E, Mônica, você já viajou muito, já morou em vários países, né? Você tem essa experiência internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está o turismo brasileiro no cenário internacional. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Eu acho que o Brasil está num momento muito bom Né? Nós tivemos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, um evento em setembro, né? Do One Planet Network, dentro do quadro do G20, o Brasil como presidente, e esse evento trouxe chefes de Estado do mundo todo para tratar da questão, né, ambiental, e em particular, por exemplo, o Roteiro de Charme participou de uma mesa redonda sobre turismo reimaginado, né? Então, no momento, existe uma preocupação muito grande com a questão do uso de plástico, como eu mencionei para você. Que bom que a gente não está usando garrafa de plástico aqui hoje. Então, a realidade é que o mundo todo está se preocupando com a questão de plástico. Existe agora a negociação de um acordo internacional sobre essa questão, que está sendo assunto de pauta internacional. Então, nós tivemos a grata oportunidade de participar dessa mesa redonda, porque somos signatários de uma iniciativa global pautada pelas Nações Unidas com o objetivo de reduzir o uso de plástico na hotelaria e no turismo de forma geral. E recentemente, nesse evento em setembro aqui no Rio de Janeiro, nós nos tornamos signatários da chamada Declaração de Glasgow, que é mais uma iniciativa das Nações Unidas a nível global de minimizar os impactos do turismo na crise climática que nós estamos, né, vivenciando. Então, eu acho que o Brasil, né, recentemente também com a criação de um departamento ESG pela Embratur, tem tudo para trazer o Brasil como, né, protagonista dessa situação, de mostrar que mesmo um país de dimensões como o nosso, com diversidades enormes, com desafios enormes, somos capazes de mostrar ao mundo que é viável. Eu continuo sendo talvez um pouco ingênua, um pouco otimista, mas eu creio que a união faz a força. E nós temos, por exemplo, o Roteiro de Charme como um exemplo de que isso é viável, é um caminho duro, é um caminho cheio de desafios, mas é um caminho possível, e que o Brasil, a nossa natureza e as nossas gerações futuras merecem.
Mônica, obrigada pela participação aqui no Visões ESG.
Eu que agradeço e boa sorte para todos.
Bom, Visões ESG volta na semana que vem. A gente vai voltar a abordar conteúdos sobre sustentabilidade, conteúdos sociais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.